Three, two, one, go.
Você está ouvindo Controle 3. Boa noite.
Boa noite! E aí, pessoal? Quem tá falando aqui é o Wesley. Não, não estamos nos nossos episódios de férias. Excepcionalmente nesse episódio, eu vou ter que fazer ele solo, por motivos de força maior, né? O Gordo não vai conseguir fazer o episódio essa semana. Então, eu falei que eu tanco, né? Eu já tô acostumado a fazer os episódios de férias e tudo. Então, eu acho que eu consigo levar esse episódio. Ele vai ser um pouco mais curto, né? Como vai ser só eu fazendo o episódio, eu acredito que eu não vou conseguir ficar falando uma hora sobre o game, né? Ainda mais sobre esse game, né? Que eu acabei escolhendo. Então, né? No final, eu falei que eu conseguia fazer ele sozinho, né? Bom, mas antes de qualquer coisa, né? Cara, tá tudo bem, tá tudo certo comigo, né? Eu não tenho os efeitos do Gordo, então esse episódio vai ser um pouco menos animado nesse sentido e tal. Mas, cara, a semaninha foi tranquila, cara. Bastante chuva aqui onde eu moro, né, em Araçatuba. Cara, de resto, assim, fora esse monte de chuva, tá dando infiltração no meu apartamento. Já é a segunda vez, eu vou ter que ir atrás pra ver o que tá acontecendo, mas eu acredito que seja porque ele tá dando infiltração assim na parte da sacada, né, que tem um ralo. Eu acredito que tá vazando do ralo do vizinho de cima, tá descendo e escorrendo ali, né, como o cano ele acaba passando pela parede ali do lado da porta, né, que tem da sacada, tá acabando infiltrando. Eu vou ter que chamar eles de novo pra ver o que vai acontecer. Probleminhas de chuva, né, e da vida adulta, mas, cara, de resto tá tudo certo. Terminei alguns joguinhos aí que eu tava jogando, consegui zerar, comecei uns outros, né, muitos lançamentinhos essa semana e tudo. E, cara, de resto tá tudo certo, né, seguindo aí, vamos seguir na vida aí, né, vamos ver. Bom, antes de qualquer coisa, já vou deixar os recadinhos, né. Quem puder ajudar a gente no nosso Pix, controle3oficial@outlook.com, pra gente continuar ainda a fazer esse podcast, né? Porque tá ficando caro, hein? Tá ficando caro o site, o domínio. Então, quem puder ajudar a gente, né? Quem não puder também, só de estar ouvindo a gente aqui, já tá ótimo. Mas quem puder, né, dar essa força, tá ali, controle3oficial@outlook.com, o nosso Pix. E vamos lá. Bom, eu vou falar agora, né, o game que eu tô trazendo essa semana. Cara, o Gordo, esse episódio ia ser legal, ia ser muito foda, porque, tipo, a gente tem opiniões diferentes sobre esse jogo. Provavelmente o Gordo, em outro episódio, ele vai acabar falando, né, um pouco sobre ele, e vocês vão ver bem a opinião dele. E eu quis trazer mesmo por causa disso, mas infelizmente não deu pro Gordo vir gravar esse episódio. Mas, cara, ele é um jogo muito querido por muita gente. Ele é um pouco controverso, por ser bem simples, mas, cara, muito, muito viciante, né? E, cara, eu sou muito viciado nesse game, por isso que eu quis trazer, pra falar um pouco sobre ele. E, cara, hoje, né, eu tô trazendo Vampire Survivor. Bom, agora, né, eu vou falar um pouquinho sobre esse game, Vampire Survivors. Ele foi desenvolvido pela Ponkle e publicado pela própria Ponkle. É, escrito por Lucas Galante, Laurence Phillips. Programadores também é Lucas Galante, David Bow, Sam McGarry, Duncan Stand, Matt Smith. Artistas, Alessia Greco, Glauber Kotak, compositores, Daniele Zandagra, Filippo Vicarelli. Ele foi feito no motor gráfico, né, inicialmente, né, a sua pré-versão no Phaser, e depois, né, ele foi feito mesmo a sua versão final ali na Unity, né, ele foi acabando sendo transportado ali de motores gráficos. Ele foi lançado, cara, para computador, né, Microsoft Windows, Xbox One, Xbox Series X e S, macOS, Android, iOS, PlayStation 4, PlayStation 5, tem para tudo quanto é plataforma. Ele foi lançado inicialmente no Mac e no Windows, né, para computador, dia 20 de outubro de 2022. Depois para Xbox One, Series X e S, dia 10 de novembro, né, do mesmo ano. Android e iOS, dia 9 de dezembro de 2022. Depois teve uma versão para Switch, que eu acabei esquecendo de falar, dia 17 de agosto de 2023. E saiu, né, por último, 29 de agosto de 2022, para PlayStation 4 e PlayStation 5. Ele é um game do gênero roguelike, modo de player solo ou, né, teve agora umas atualizações multijogador, multiplayer. E, bom, eu vou trazer um pouquinho, tentar trazer, né, um pouquinho da história desse game. Ele tem um enredo bem simples, tipo, é quase inexistente, mas é só um background pra toda a loucura que tá acontecendo ali no game, né? Então, o Vampire Survivor, ele se passa nominalmente na Itália rural ali dos anos 2021, onde hordas de monstros são invocadas pelo maligno Visconde Drácula, né, que devasta toda a terra. E a família Belbaese e outros sobreviventes heróicos ali que carregam, que se encarregar, né, de derrotar esse vilão. E nessa missão eles têm que passar por lugares infectados de monstros, né, florestas amaldiçoadas, bibliotecas assombradas, fábricas, enfim, capelas, lugares diversos, e para até chegar nesse vilão e conseguir derrotá-lo. E é basicamente essa a trama do jogo. Posteriormente, né, depois de algumas atualizações e tudo, ele acabou tendo alguns modos histórias ali, vamos dizer assim, que aí ela é meio que dividida para contar um pouco da história de alguns personagens específicos, né. Eu não vou entrar nesse detalhe, nesse modo, porque aí são bem histórias assim, bem nada a ver, né, bem plano de fundo. Por exemplo, do primeiro personagem que você pega ali, né, quem conhece mais é um velhinho que o poder dele é do alho, né, que ele fica uma aura em volta dele. Aí só explica um pouquinho, né, fala um pouquinho, a cada fase que você vai passando desse modo, vai contando, vai dando uma pequena explicação ali, né, tipo, ah, ele tá lembrando da sua época, o que aconteceu, aí depois vai passando. E acho que, se eu não me engano, são quatro fases desse modo, quatro ou cinco capítulos, e cada um conta de um personagem e vai indo, enfim. Eu não vou me aprofundar muito sobre isso, mas a trama principal do game, né, quem começou a jogar ali aquele modo principal dele é essa. Enfim. Bom, agora eu já vou partir aqui para o gráfico, né, para a parte gráfica desse game. Cara, ele é bem simples. Ela é bem... É um 2D, assim, visto de cima. Ele, basicamente, tem muitos assets repetidos, porque tem muitos personagens na tela. Dependendo da fase que você tá também, por exemplo, que nem essa, tem na floresta e tudo. É quase que um mapa infinito, que você só anda e os personagens, os inimigos, começam a vir ao seu caminho. E a única variação que vai ter ali vai ser, dependendo do tempo, né, de jogo e tal, vai variando os personagens e os inimigos que você tem, né, e as hordas. Mas basicamente, cara, os assets são bem parecidos, são bem repetidos. Ele tem muita variação conforme a fase que você tá, mas também é pouca, vamos dizer assim. A cada fase ali são umas 10, no máximo 10 a 15 assets de inimigos diferentes, né. Ele tem uma variação bem grande de personagens que você pode escolher, né, que foram acabando sendo implementadas mais e mais com atualizações futuras, e também nas DLCs tem bastante. E então, por causa disso, tem uma variação muito boa. Também de inimigos, né? Querendo ou não, na hora que você adquiriu a DLC, tem novas fases, novos inimigos, alguns chefes também, esporádicos. Mas, cara, basicamente é bem repetitivo, mas é em muita quantidade. E você acaba nem percebendo tanto nesse sentido, né? E as fases também tem alguma variação bem legal, mas ela é bem repetida no seu sentido de... Você entra na fase e é muitos assets repetidos, você só anda infinitamente, né? É, algumas fases, assim, depois que foi atualizado bastante o game, que tem algumas bifurcações, algumas coisas pra você fazer, mas de resto é bem repetitivo. É, os efeitos das armas também são... Eu acho que é a parte mais legal do game, né? Que é a parte que é... Posso dizer, a... Cara, é que é viciante, sabe? Você vê todos os efeitos, é muita explosão na tela. Quando você tá muito forte, quando você tá, tipo, upada toda a sua arma, aí é loucura, tipo, você não consegue nem enxergar direito. Tem algumas armas ou alguns modos que eu praticamente tenho que desativar alguns efeitos, né? Que você consegue desativar ali. Porque senão você não consegue enxergar nada. É só coisas pipocando na tela. Enfim, nessa parte gráfica, ela é toda essa loucura, tá ligado? Eu não... Como eu gosto do game, cara, eu não me importo com isso. Então, tipo, eu acabei me acostumando e tal. O único ponto... O ponto alto do game que eu vejo é a parte da arma, que tem uma variação muito legal dos efeitos e tudo, de luzes. Mas isso é muito pra chamar atenção. É uma curiosidade aí do principal criador do game, né? Que é o Luca Galante. Ele trabalhou, né, pra quem jogou o jogo sabe que ele é, tipo, muito viciante. Ele usa muitos recursos de sons, de imagens, de coisas na tela. E ele trabalhou com cassinos online, né, com essa coisa de cassino, programação, antes de fazer esse game. Então ele acabou pegando muito dessa psicologia que tem toda por trás de cassinos e tudo pra prender a atenção do jogador pra esse game. Isso é óbvio quando você começa a jogar. Então, tudo que tá na tela, tudo que tá aparecendo, como é muita quantidade, o som, o efeito, as coisas que você pega, cara, é feito pra te prender. É pra você se viciar mesmo, a cada run que você vai, graficamente, né, ainda é nesse sentido que eu tô falando, é tudo muito, muito, muita luz, os efeitos das cores que ele acaba utilizando. É coisa, cara, que ele acabou pegando dessa experiência que ele tem em jogos de cassino e tudo, e implementou nesse jogo, cara, por isso que ele é tão viciante. E isso já parte pra coisa mais viciante, né, que eu já vou emendar ali, que é a parte dos efeitos sonoros e da música. Ela tem uma variação bem interessante de músicas, porque que ela varia bastante na dependendo da fase que você tá, né, vai ter a sua música padrão ali da fase. E esporadicamente, quando aparece algum chefe, que é bem raro, mas tem algumas fases que aparece um chefe ou acontece alguma coisa, ele muda a música. Se você pega algum power-up, que era que nem o jogo do Mario, né? Quando o Mario pegava o cogumelo, tá, a estrela, na verdade, fazia aquele efeito. Tan, 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 tan. Esse jogo é a mesma coisa. Dependendo se você pega alguma coisa... Cara, se você pega o baú, parece que tá no cassino. Você puxou a maquininha ali do caça-níquel e começa. Tan, 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 e vai. Então é aquela coisa pra te prender mesmo. Satisfatória. Quando você pega, tipo assim, a experiência que é jogada dos inimigos, o efeito de você... Ele vindo, sabe, você pegando. Cara, é tudo muito satisfatório. Os efeitos também das armas. Cada arma tem algum efeito diferente. E vai ter um som quando bate nos inimigos. Cara, é tudo pra te viciar. Eu acho que essa parte musical é o que te trava ali nesse game também, sabe. Ela acaba mexendo muito com você e tal. As músicas também tem essa coisa de ser... É aquele som de música repetitiva, mas que é aquela coisa que vai te prende, sabe? Deixa você tá ali no flow de tudo que tá acontecendo, toda a loucura. E também o ritmo dela vai começa a mudar, dependendo do que tá acontecendo no jogo. É bem... Mano, essa parte é loucura. É muito, muito viciante. Então, esse jogo é feito pra te prender, tá ligado? Tanto que já emendando, né? Tô emendando uma coisa na outra. Já vou um pouquinho pra parte da gameplay desse jogo. Que aí ela é simples, mas é complexa ao mesmo tempo. Se o Gordo ouvisse eu falar isso, acho que ele ia ficar maluco. O game é basicamente, você não tem... Ele é todo automatizado. Você basicamente vai conseguir controlar o personagem que você escolheu ali. Antes, né, vou falar um pouco antes de você começar a gameplay realmente. Você entra ali na Ruby do jogo. Aí você pode escolher o personagem que você quer jogar. No começo tem poucos, mas você vai desbloqueando depois, né? Conforme vai passando o tempo. E cada personagem vai ter uma arma principal, que você começa com ela, né? E algumas fraquezas, habilidades passivas cada personagem vai ter. Por exemplo, um pode, a cada vez que ele upa de nível, fica mais forte, outro pode ficar mais resistente. Enfim, outro tipo, sei lá, a área do ataque dele aumenta conforme aumenta o level. Enfim, tem essas coisas passivas, né, essas habilidades. Fora, que nem eu disse, a arma principal ali que ele tem, né, que ele carrega. Você pode também escolher a fase que você quer iniciar a run. Começa na floresta, se eu não me engano, a primeira fase. Aí, conforme você consegue passar, o seu objetivo é ficar nesse mapa por 30 minutos. Então, você terminou 30 minutos no modo normal ali do game. Ele meio que zera o jogo, né? Você morre, obrigatoriamente você morre. Aí, você pega toda a experiência, tudo que aconteceu ali e vai pra outra run. Ele desbloqueia a próxima fase. E assim vai até você zerar, né? Entre aspas, o jogo. E então, aí você entra na primeira tela e tudo. Você escolheu seu personagem, cara, basicamente ele ataca sozinho, você não tem um botão assim pra disparar nada, você não mira em nada, é tudo automatizado, e você só vai movimentar o seu personagem ali, né, pra cima, pra baixo, direita, esquerda, diagonal, e você tem que ficar fugindo e desviando da horda de inimigos que vem vindo. E nesse meio desse mapa também tem algumas coisas escondidas ali, personagens, por exemplo, personagens que vão te vender alguns itens, né? Que conforme você vai derrotando esses inimigos, você vai ganhando moedas. E também eles vão dropando umas orbes, uns diamantes azuis, que seriam as experiências, né? Que conforme você vai coletando, você vai upando de nível. Você upou de nível, você pode... Ele aparece uma escolha ali entre três itens ou habilidades, né? Que vão ser entre... Armas ativas, né, que vão bater nos inimigos, e também alguns objetos passivos ali que vão te dar habilidades mais passivas, que vão acabar combando com as armas. Então, por exemplo, você pega um cajado que solta magia, e aí, conforme você vai pegando recurso, experiência, ele vai te dando mais opções, né, de você escolher novas habilidades, e aí esse cajado pode ter algum outro item ali passivo que ele vai combar, por exemplo, com a velocidade de ataque. Então, tipo, a 8%. Aí, tipo, o seu ataque com o cajado fica mais rápido. E isso vai escalando, porque esses itens vão aumentando, né, de level e tudo até chegar no nível máximo. E no máximo que você pode ter são 6 armas e 6 itens passivos. Nessas escolhas de levels, né? Aí, conforme você já escolheu os 6 que você quer, você só vai upando eles e tudo. E eles também, é bem interessante que eles têm sinergia entre eles. Então, por exemplo... Se você pega esse cajado, que nem eu falei, e esse item que te dá a velocidade de ataque, quando você upa até o máximo que você consegue o seu cajado, e também, na verdade é só sua arma, quando você upa até o nível máximo a sua arma, não necessariamente precisa esse item passivo estar no máximo, quando aparecem inimigos mais fortes ali, né, que esporadicamente vão acabar aparecendo, inimigos mais difíceis de você matar, eles acabam dropando os baús. Né, que nem eu falei, que esse baú que você pega faz aquele barulhinho, você tá num cassino. E dentro desse baú, se você tiver com a sua arma no nível máximo, ela vai upar a sua arma. Então ela vai evoluir a sua arma, porque você tem essa sinergia entre esses dois itens. Então, obrigatoriamente, você tem que ter os dois itens pra você conseguir upar a sua arma, entendeu? Se você na run não tiver esse item passivo, que nem eu falei, que ele sinergiza com esse cajado mágico, ele não vai upar. Ele vai ficar lá, vai chegar no nível máximo. E se você não tiver, né, nenhum item pra upar nesse baú, ele vai acabar te dando upgrades dos itens que você já tem. E também é legal porque, aleatoriamente, esse baú pode dar um upgrade, 3 upgrades, 5 upgrades. Então é, tipo, bem na sorte ali. E se você pegar 5, cara, aí você ganhou na Mega Sena, sabe? É aquele som de explodindo as coisas, é bem doido. Cara, basicamente assim, é essa run, né, que você tem que ficar ali, matar os inimigos, tentar desviar deles, sobreviver o máximo que você conseguir, upar o seu personagem, pegar muito level e tal, até você conseguir passar esses 30 minutos. Fora isso, dependendo da tela que você tá, né, que nem eu disse, tem os marcadores, que você pode comprar alguns itens e tudo, né, também são itens, armas ou itens passivos. E também tem algumas coisas escondidas, né? Tem alguns personagens escondidos na tela que você pode chegar até ele desbloquear. Existem também itens que estão jogados na tela. Por exemplo, existem algumas armas ali que já estão jogadas na tela. E é uma dica bem legal que eu vou dar pra vocês. Se vocês tiverem, por exemplo, 6 armas, né? Que é o máximo de slot que você pode ter. Mas são armas variadas, né? E aí você, no meio da... do mapa ali, você sabe que tem alguma outra arma de outro tipo, você pode pegar ela e você fica com uma sétima arma. Então você não substitui, você ganha uma a mais. E se tiver a mais também, você vai ganhando mais armas ou mais itens passivos. Por exemplo, você pode ter até 8, 9, 10 itens, se você tiver todos. Armas também, ele vai aumentando e você vai ganhando mais armas. Então isso é um jeito bem... É bem legal, é uma dica bem legal de você conseguir ficar mais forte no jogo. Tipo, você pega... Se você conhece o mapa, né? Você sabe as armas que estão ali. Você pega outras armas, depois você pega essa arma pra ficar mais forte. Então é bem interessante essa dica. Bom, aí você tem que sobreviver, né? Até esses 30 minutos e tudo. Que começa a ficar bem difícil. Começa a vir muitos inimigos mais fortes e tal. Na hora que você termina os 30 minutos e vai aparecer um fantasma ali na tela, né? A morte, vamos dizer assim. E ela vai acabar te matando, que ela é invencível e você acaba morrendo. E aí todo o seu aquele dinheiro que eu falei, né? Que você acaba pegando, fora os orbes azuis, né? Os cristais. Esse dinheiro você pode levar até a Ruby do jogo ali, que tem uma opção de desbloqueio. Que ali você consegue desbloquear habilidades também, né? Passivas que vão pro próximo run, né? Por exemplo, você tá com mais vida, mais força... Seu personagem é mais rápido. Você consegue um revival também, né? Você consegue reviver se você morrer uma vez. Tem várias. E cada um, né? Tem o seu preço, o valor. Você pode... Tem vários... Por exemplo, de ataque pode ter até 5 upgrades. Então ele vai ficando mais caro. Então a cada run que você vai, você ganha esse dinheiro pra você voltar a ficar mais forte. Se você não conseguir passar ela. Então ele tem tudo isso, cara. Até você chegar até ali no final e tal. E tem um boss e tudo. É bem interessante nesse sentido, né? E é basicamente essa a gameplay. Obviamente que depois que você zera e tal, ele vai desbloqueando outros modos. Por exemplo, o modo hiper, que aí é mais rápido, você ganha mais XP. Modo infinito, que aí você pode ficar infinitamente na tela. Sei lá, você ganha algumas coisas mais passivas, umas cartas também, né? Essa parte eu acabei não falando, mas isso é um pouco mais pra frente pro jogo. Que você também tem algumas outras habilidades que você consegue pegar, enfim... Mas é tudo, sabe, essas coisas assim, é uma habilidade que você pega e tal. Então na base assim da gameplay não modifica muito. Modifica, né, porque você ganha muita coisa, mas não modifica tanto. E cara, é basicamente essa gameplay do jogo, cara. Ela é um loop, né, infinito ali, se você quiser. Ela é muito viciante também pra você platinar. Eu direto platinei ele, aí sai atualização. Na Steam você tem que fazer 100%, né, depois que atualiza e tal, e tá lá parado, eu vou acabar fazendo, que eu sou um doente, eu sou bobo, eu fico olhando ali, eu vou querer platinar e tal, e também ele é muito fácil, porque ele mostra os objetivos pra você platinar também, é doideira. E, cara, basicamente é essa gameplay do jogo, ela é bem complexa, mas ela é simples, né, se você começar a jogar, e ela é muito viciante, cara, muito, muito, muito viciante, é foda. E, bom, acho que é isso. Falei tudo, né? Falei até que bastante. E eu vou dar minha nota pro jogo. Que é uma parte bem interessante. Porque esse jogo, ele... Obviamente você vê assim que ele é muito simples de ser feito. Mas também ele tem umas mecânicas que te prende muito, muito. Né? O cara soube trazer muito essa coisa do cassino, de toda a experiência que ele teve. Da parte sonora, da parte... visual também, mesmo sendo bem simples. Você vê que os inimigos têm, tipo... A movimentação é 2-3 frames, sabe? Só, de sprite. Mas, cara, é satisfatório, tá ligado? Querendo ou não, quem joga assim e clica, ele é 8,80, sabe? Tem quem odeia e olha assim e fala que merda, que tá acontecendo? Não faz sentido nenhum existir esse jogo. E tem outras pessoas, são muitas, que falam, cara, viciante, fudeu. O cara do cassino conseguiu me pegar, me prendeu. E é isso, eu tô nesse povo aí. Porque, cara, ele é muito, muito viciante. Tanto que eu já trouxe também no de férias, né, o Mega Bonk, também, que é a mesma pegada, mas ele é bem mais complexo, né? Ele é um 3D e tal. Eu acho ele bem melhor. Querendo ou não, é uma evolução. Eu acho ele muito mais legal. Mas o Vampire Survival também, cara, pra mim ele... Eu gosto dele, mano. Não tenho o que falar. Ele pode ser simples, ele pode ser, sabe, ter os seus efeitos ali bem... Ele é uma cópia, você vê que eles pegaram muitos assets prontos. É dito ali, o cara falou, né? Tem quem quiser pesquisar e tudo, ver toda a história desse game. Ele já disse em algum lugar, algumas revistas, se eu não me engano. Que ele gastou 1.100, acho que, euros ali pra comprar uns assets, umas músicas prontas e fez o jogo. É isso. O jogo é isso, tá ligado? E aí ele lançou o jogo, acho que era 2, 3 dólares, cara, explodiu, porque o jogo é viciante. O cara pegou toda a mecânica ali de, né, que nem eu falei, cassino e estourou. Mas você vê que é muito simples, é assets, é tipo, a maioria ali é do Castlevania, então você vai ver diversos inimigos do Castlevania ali, basicamente todos. Depois tem uma variedade, ele vai variando um pouquinho mais depois e tal, mas é basicamente isso, todos os inimigos do Castlevania. E é isso, cara. Mas eu sou viciado nesse jogo, não tenho o que falar. Então, cara, a minha nota pra ele vai ser um 8. Isso que é foda. Porque, querendo ou não, ele acaba pegando. Ele acaba pegando, ele consegue te prender, ele... Mesmo não tendo, sabe, eu sei todos os defeitos, tudo que ele tem. Ele é um jogo que o cara só pegou ali, fez meia dúzia de programação e jogou, mas deu certo. Pra mim deu certo, me pegou, eu gosto. Então, é mais daquela coisa, se eu fosse falar assim tecnicamente esse jogo, pra mim ele é um 3, sei lá, ainda é muito. Mas, né, como eu gosto do jogo, eu vejo tudo que ele pegou, eles acabaram atualizando, fazendo muita coisa, pra mim é um 8. Eu gosto do jogo, não tenho o que falar. Então é isso, cara. E fiquem ligados porque o Gordo vai dar a nota dele. E vocês vão ver o que ele vai falar na nota dele. E, cara, é isso. Não vou mais me estender muito, né? Não tem muito mais o que falar sobre esse game. Só queria agradecer quem ficou comigo, né, nesse episódio solo. Vamos se dizer que é um episódio de férias, não férias, né? Estamos trazendo aí pra vocês. E, cara, é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e tchau.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite. Bye.